Audiobook grátis apresenta Pietro morrera um ano antes, em Londres, logo depois que de Paris. Passar a Inglaterra? Acamou, no miserável albergue em que se hospedara. Com a pequenita, vítima de uma febre aguda. As primeiras horas de leito. Conhecera que era chegado o termo da sua vida. Antes que estivesse impossibilitado de raciocinar e falar, mandou chamar Giovanni, um antigo conhecido, em quem depositava confiança e, não sem dificuldade, porque já a cabeça começava a pesar para a sepultura e o cérebro a escurentar-se com as trevas da morte, lhe disse: Giovanni, tu és um homem de bem e, diga-se a verdade, inimigo de trabalhar. Tens vivido sempre em companhia de músicos que te dão alguma coisa porque tu lhes carregas com as harpas e os realejos. Ora, meu amigo, é chegada a ocasião de fazermos um negócio e, nota bem, o último. Ora, deixa-te de tolices, não são tolices, Giovanni, bem vês que já me custa falar. Não posso perder tempo. Portanto, ouve-me com atenção. A minha hora chegou é. Pouco me importaria morrer se não tivesse uma neta, uma neta. Tu só te conheci um filho, que morreu pequeno em Portugal, isso é um segredo que te não deve importar. Essa criança que aí está fora é mais minha neta do que se fosse filha de meu filho. Compreendes? Que morrendo tu, uai ela, coitadinha, ficar para aí desamparada. Isso é justamente o que eu não quero. Sabes que a pequena tem talento, isso tem. Respondeu Giovanni, aprendeu tudo quanto eu lhe ensinei, acrescentou pausadamente. Pietro já sabe mais do que aprendeu. Deus nunca desampara os desgraçados. O talento foi o patrimônio com que Deus dotou a minha neta. Mas olha que é um capital cujo rendimento chegava bem para nós dois. A pequenita bastava-lhe roçar com as asas pelas cordas, logo saía a música. Ora, a nossa sociedade artística vai dissolver-se. Da morte não se apela. Um dos sócios, o gerente, retira-se para a eternidade. Fica o outro, que por ser de menor idade não tem ainda crédito na praça. É preciso que tu, homem de bem, substituas o sócio que se retira, e entres apenas com a tua idade e com a tua experiência. Ah! Tua missão cifra-se em acompanhar a avezinha e defendê-la das ciladas do mundo. Nota, porém, que te corre obrigação de não traíres a confiança que um amigo moribundo deposita em ti. Jura-me pela tua honra que serás exato como tem sido até hoje, juro, disse com firmeza e comoção Giovanni, muito bem. Logo que eu morra, olha tu pela pequena, que fica sendo agora tua neta. Mas ouve ainda, Giovanni, mas ouve-me bem. Eu suponho é, e com boas razões, que o pai dessa infeliz menina morreu. Tudo me leva a crer. Se algum dia, porém, e Deus o permita, o pai dela aparecer, diz-lhe que te nomeei o objeto pelo qual ele há de reconhecer a filha. É um anel que ela traz numa saquinha ao pescoço. De mim não quero que lhe digas nada, porque neste papel, que lhe entregarás, caso o pai da menina não tenha morrido, deixo explicado o mais que tinha a dizer. Se ele não surgir do túmulo a reclamar a filha, o que é provável, entrega esse papel a Augusta, para que ela, em idade de o entender, saiba com que amor eu a amei. Dá tempo ao tempo. Espera que ela cresça e pense. Tens entendido, Giovanni? Agora dá-me a tua mão. Palavra de homem de bem? Palavra e juramento, disse Giovanni com profunda comoção, e muitas lágrimas. E acrescentou, uai descansado, Pietro. Tua neta, pois que assim lhe chamas, não há de sofrer mal algum. Eu tenho sido até hoje escravo da minha fidelidade. Tenho andado pelo mundo atrás desses músicos, que afinal me não pagam. Nasce preguiçoso, é verdade, Deus me perdoe, mas tu bem sabes que me não pegou ainda a ponta de vício. Nem bebo nem jogo. Fumar, fumo eu. Mas isso é apenas um mau hábito. Tendo pão e tabaco, estou contente. Isso, é de sobra, dar-me ou a harpa de tua neta. Agradeço a esmola, é. Toda a vida serei agradecido a ti e a ela. O dinheiro que juntar eu. Ele H o guardarei. Comprará uns vestidinhos, consertará a harpa, comprará. Outra melhor, isso não. Isso nunca. Interrompeu Pietro com febril exaltação. A minha. Harpa nunca ela deixará, já ele H o disse, e ela prometeu M.O., desculpa, Pietro, eu não pensei o que disse. Enfim comprará o que quiser, porque todo o capital será dela e eu serei unicamente depositário. Bem. Disse Pietro prostrado de comoção. Estamos tratados para a vida. E para a morte. Agora sai por algum tempo, e manda-me cá a pequena. Saiu Giovanni e entrou Augusta. O doente esteve olhando para ela muito atentamente, e exclamou, que linda és. A pequetita respondeu com beijos. Olha lá, Augusta, tornou Pietro, não te esqueças da recomendação do anel. Oh! Que se tu encontrasses ainda teu pai. E daí pode ser. Deus é misericordioso. Se ele escapou à guerra, bem pode acontecer que ainda algum dia o encontres. Deus o queira, Augusta, anjo, filha. És tão pequenina, que cada vez me pareces mais um passarinho. Enfim, eu não havia de ser eterno, muito me tem deixado Deus viver para teu amparo. Que linda, filha, que linda. Olha. Chama Giovanni, e uai. Ali para fora um momento. Tu és muito minha amiga, pois não és? Uai. Filha, uai, e chama Giovanni. Saiu a pequenita a cumprir a ordem. Giovanni abeirou-se do catre e recebeu da mão do doente os papéis em que lhe falara. Não posso mais. Disse Pietro. Pesa-me tanto a cabeça. Sabe Deus com que dificuldade tenho feito tudo isto. E, acrescentou placidamente, para o enterro já sabes que basta avisar o cônsul. Nós em toda a parte somos italianos. Giovanni trejeitou, e o doente deixou cair contra o travesseiro o crânio, que parecia de chumbo. Nos 3 dias que se seguiram não mais tornou a falar. Entrou em estado comatoso. Teve sempre os olhos fechados até que a morte lhe selou para a eternidade. O consulado italiano fez um enterro, só os sumamente grandes e os sumamente pequenos são enterrados à custa das nações. Quem soube, na colônia flutuante dos músicos das ruas, que havia de menos uma andorinha viajeira. Os outros não souberam, porque, tendo por missão voar de terra em terra, não lhe sobra tempo para se demorarem à beira de um túmulo. Soube o cônsul, e sentiam-no Augusta e Giovanni e ninguém mais. A pequenita chorou muito, muito. Giovanni confortou-a como pôde. O sol, que é a alegria de todos os passarinhos, fez o mais. Começaram ambos a sua peregrinação. A pequenita, pobrezinha. Só tocava nesses dias de pungente saudade músicas tão tristes como a alma dela. Ainda assim ouvia-na, achavam-lhe graça, e davam-lhe dinheiro. O público, em geral, reputa felizes os que convidam à felicidade. E, em geral, engana-se sempre. Augusta sonhava quase todas as noites com o avô. Pela manhã dizia a Giovanni, esta noite viu. Lá me tornou a repetir que não perdesse o anel. Outras vezes, o avô, Giovanni, disse-me esta noite que te recomendasse que fosse sempre muito meu amigo. As recomendações de Pietro, que a pequenina ouvia em sonhos, não eram precisas. Nem Augusta perdia o anel misterioso, nem Giovanni se esquecia das promessas que tinha feito. Ele guardava sua palavra a ela ou seu anel. E com esses dois tesouros se propunham correr mundo. Giovanni pertencia ao número dos homens machinas que só obedecem ao impulso do coração, ora o coração era bom, e as obras boas saíam, portanto. Nascera, como cão de quinta, para a ociosidade, mas, como cão de quinta, era fiel. Durante o ano que acompanhou Augusta nunca deslizou um passo do caminho do dever. Ela ia adiante com o seu anel no seio, ele seguia com a harpa às costas, avisando-a sempre da aproximação dos trens e dos cavaleiros. Ao cabo de um ano surgiu do túmulo Graças Trash, para nos servirmos da frase de Pietro. Feito o reconhecimento, Giovanni entregou-lhe a filha e os papéis que recebera, e diziam assim: Manuscrito de Pietro. Estas são as minhas memórias. Dito-as para serem lidas por Augusto ao seu pai, se é que não morreu, para esclarecimento de algum deles, ou de ambos, se Deus o permitir. Felizmente aprendi a escrever, e fui nos primeiros anos da minha vida empregado num escriptorio. Depois morreu-me meu pai, faltou-me o leme. Desnorteei. Troquei a pena pela harpa. Há muitos anos que o meu abecedário é o do ré mi fá sol lá si. Ainda assim, apesar do muito que se sofre nesta vida errante, agradeço a Deus o inspirar-me que fosse músico, porque tive ocasião de fazer bem. Finou-se de saudades em viagem à senhora Rosina. Era um sofrer que fazia horror. Não havia palavras que a consolassem, música que pudesse distraí-la. Viajou chorando e suspirando os olhos nunca ninguém lhes viu. Quase não comeu. Aceitava, depois de muitas instâncias, uma água de caldo apenas. Dizíamos-lhe que era um crime deixar-se morrer, então bebia. Chegamos a Nápoles, e logo a senhora me pediu que tratasse de arranjar albergue, porque se sentia muito doente. Em verdade estava muito falta de forças. Quis escrever para Portugal, e não pode. Mal pegava na pena, descorava muito, e entrava de sentir-se agoniada. Eu, vendo que semelhantes esforços a estavam debilitando cada vez mais, pedia-lhe que deixasse isso para quando estivesse melhor. Comecei a dizer-lhe que não tinha jeito meter-se em casa. Depois de repetidas instâncias, anuiu em ir comigo ao anoitecer até a beira-mar. Umas vezes voltava melhor, outras vinha mais doente. No primeiro caso, principiava a escrever. Escrevia algumas linhas, e já estava fatigada. No segundo, passava a noite em convulsões, e era preciso não a desamparar até pela manhã, que só então caía em sono. Eu ia, porém, estando sempre pelos passeios. Ah! Mais ver a senhora um mês depois que chegamos a Nápoles. Que diferença! Emagreceu, descorou, fez-se velha. Não parecia a mesma. A primeira carta que recebemos de Portugal causou-lhe tamanha impressão, que eu julguei que morresse. Tive realmente medo. Chorou, riu, delirou. A carta não dizia, porém, que o Sr. Stresch tivesse recebido as nossas. A senhora inquietou-se muito com isto. Está lá sem saber nada de nós. Disse-me ela. E a mim que me custa tanto escrever, escrevo eu. Nada, não quero, respondeu a senhora. Hei de eu escrever sempre bem, pode ser que alguma carta lhe chegue às mãos, é que o exercício é muito grande, e depois anda de um lado para outro. Disse eu prevenindo novas comoções. Os sofrimentos da senhora Avel a iam prostrado antes de ser mãe, se não fosse essa carta que recebeu de Portugal. Beijava, relia-a, apertava-a contra o coração, só naquilo achava alívio. Desde princípios de maio de 1810 que a hora da maternidade se anunciava para breve. Quis, porque ela tinha o pressentimento da morte, escrever uma longa carta, que devia ter chegado a Portugal em junho, e que com certeza não foi recebida. Essa carta, cujo conteúdo ignoro, era de certo uma despedida, o último adeus da senhora. Deixou o papel ainda sobre a mesa, e caiu contra o leito em grandes gritos. Acudi-lhe, e disse-lhe que não a tornaria a deixar escrever mais. Não me é precisa sua licença, meu bom Pietro. Respondeu ela. Eu estremeci. Logo que serenou, fechei a carta, sem lhe poisar a vista, e fui eu mesmo deitar ao correio. No dia 22 de maio, pela manhã, chamei a locandeira, que era piedosa, porque a senhora me disse que nesse dia seria mãe. Sofreu 12 horas. Afinal deu à luz uma menina. Quis ver a filha, mostrei-lhe-a. Que se chame Augusta, Pietro, que se chame Augusta, recomendou a senhora. Certifiquei-a de que esse seria o nome de sua filha. Cobriu o rosto com o lençol, e começou a chorar e a gemer. Por mais que lhe dissessemos, a locandeira e eu, que procurasse sossegar, não o conseguimos. De noite delirou. Falava do Signor, Stresch, da Augusta, de Coimbra, do mar, do anel. A febre era muita. Estava corada como se as faces fossem duas rosas. Eu tinha a menina nos braços, a locandeira amparava a senhora. Pela manhã adormeceu. Acordou muito fria. Estava pior. Chamou-se o doutor, que receitou, e disse que a senhora corria grande perigo. Apesar dos remédios, não aqueceu em todo o dia. Ao fim da tarde, quando eu estava acalentando a menina para adormecê-la, a senhora deu de repente um grito, sentou-se na cama, disse que não via, tornou a dar outro grito, e caiu morta. Nessa ocasião chorava a criança como se adivinhasse que estava orfã. Fiz um enterro decente à senhora Rosina, adquiri, com o auxílio do cônsul, o direito de a sepultar numa campa perpetua e mandei-lhe por um singelo epitáfio que diz: Aqui jaz Rosina Regnal. Escrevi para Portugal a dar parte do triste acontecimento, que me custou talvez mais, Deus me perdoe, do que a morte de meu filho. Não recebi resposta, nem tornei a receber mais cartas. Quis partir para Portugal. Informei-me. A guerra continuava cada vez mais renhida. Que havia de ir fazer a Portugal com uma harpa às costas e uma criança ao colo. Demorei-me ainda um ano em Nápoles para dar tempo a criar-se a menina. Foi uma ama dos arrabaldes quem a amamentou. Eu ia todos os dias vê-la, e saber da ama se era preciso alguma coisa. Durante esse tempo não recebi carta do Signor Strech. Não obstante, continuei escrevendo sempre. Sabia-se que continuava a guerra. Não tinha certeza de que as minhas cartas fossem entregues, e de que o Signor vivesse ainda. Magoava-me tão longo silêncio, porque enfim eu cada vez ia envelhecendo mais. Ao cabo de um ano peguei na menina e na harpa e comecei a minha peregrinação, porque estava exausto de recursos. Em Nápoles há sempre muitos músicos, e a concorrência prejudicava-me. Alguns eram velhos, e estavam tão pobres como eu. Além disso, falecera a dona do albergue, repentinamente, e quando eu saía entravam os credores. Tive pena daquela boa mulher que tão caridosamente tratara da senhora Rosina. Como ela sabia do nosso segredo, habituei-me a considerá-la pessoa de família. Nunca essa honrada criatura revelara a ninguém as mágoas da mãe da Augusta. Eu tinha certeza. O segredo descia com ela à sepultura. Senti os olhos rasos de lágrimas quando a vi sair para o cemitério e me encontrei com os credores que entravam. Era preciso ganhar vida, porque éramos duas pessoas a alimentar, melhor direi pessoa e meia. Fui andando e tocando harpa. Às noites, dormia-as com a menina ao colo. Se eu era avô. Às vezes apertava comigo a tristeza. Lembro-me de que uma noite em Piombino, num albergue onde me recolhi, me deixei entristecer tanto, contemplando a menina adormecida nos meus braços, lembrando-me ao mesmo tempo da senhora e do Signor, ambos mortos para ela, que, francamente o confesso, nessa noite envelheci 10 anos. Todavia, logo que nascia o sol, nascia com ele o grande lenitivo dos desgraçados, o trabalho. Ia tocando na minha harpa, e vivia. Uns davam-me esmola por me ouvirem, outros por me ver com a menina, muita vez o conheci. Corri a Itália toda, vi bem a minha pátria. Entretanto a menina ia crescendo. Que esperteza que revelou desde os primeiros anos. O seu gosto era estar a bulir nas cordas da harpa. E o caso é que às vezes, acaso ou não, combinava sons. Lembrei-me de que a menina podia aprender música. Seria o seu dote. Bem precisava ela de algum. Tinha nascido tão pobre, que me considerava seu avô, a mim, um músico ambulante. Com 8 meses de aprendizagem era um gosto ouvi-la. Parecia impossível. Dispensei-me de tocar, porque as mãozinhas da menina eram um prodígio. Bastavam elas para fazer a colheita que era sempre abundante. Comprei roupa, a menina trazia uma princesazinha. Verdade é que sempre de luto. Todo meu fim era obrigá-la a perguntar-me por que vestia de preto. Queria gravar-lhe bem na memória os sofrimentos de seus pães, que extraordinários foram em verdade. E se fores tu, Augusta, que leias este papel, e não teu pai, como muitas vezes acredito que serás, mais uma vez te peço que conserve sempre viva em teu coração a memória desses dois grandes desgraçados, que mais o foram por tua causa. Mas que talento dessa criança! Ainda outro dia, em Paris, um rapaz esculptor pediu meu consentimento para nos modelar a ambos em gesso. Não foi por minha causa, não. Eu não tenho orgulho senão de ser avô da menina. Avô. Sim, pelo coração não posso deixar de o ser. O verdadeiro avô não lhe quereria mais. Mas o tal esculptor encantou-se com a menina. Quem se não há de encantar? Modelou-a. foi a primeira estátua levantada em honra da pequenina pista. A mim modelou-me de certo pelo contraste. Deu-lhe graça ver a cabeça de um velho ao pé do rosto de uma criança. E que formoso rosto, sangue de Cristo! Como eu gostei de ver a menina assim retratada! Mal diria eu que um mês depois havia de soar a hora de me separar dela. Não me custa deixar o mundo, onde se sofre tanto, custa-me deixá-la a ela, porque a amo muito. Não quero, porém, ser ingrato para com Deus. Grande mercê me fez em me não levar quando a menina era mais pequenina. Agora sinto-me sem forças. Há muitos dias que estou doente. Não tenho querido acamar para não entristecer a menina. Mas hoje, a tal ponto receio por mim, que vou mandar chamar o meu velho conhecido Giovanni para lhe fazer as minhas últimas disposições. Dizem todas respeito à menina. Giovanni ficará depositário dela, que é o meu tesouro. Giovanni é preguiçoso, mas um verdadeiro homem de bem. Muitas vezes tive ocasião de o reconhecer. Eu não podia fazer melhor eleição. A minha harpa, que lego à menina, ganhará para os dois, e Giovanni será incapaz de guardar para si o que pertencer à menina. Morro nesta certeza. Giovanni é mais fiel do que um cão. Estão, pois, saudadas as minhas contas com o mundo, com a senhora e o senhor. Fiz quanto pude, e me mandava o coração. Da justiça de Deus não me arreceio. Deus bem vê a minha alma. Torno a repetir que escrevo este documento para que Augusta melhor compreenda um dia como eu a amei, ou para que seu pai, se Deus o ressuscitar, porque em verdade o suponho morto, veja que não traí a confiança que depositou num desconhecido. Se eu morresse em Nápoles, quereria ser enterrado ao pé da senhora. Não fui o seu guarda em vida? Continuaria a céu depois de morto. Como de certo morro aqui, porque a minha doença é grave, apenas tenho a pedir que rezem um Padre Nosso pela minha alma, quando abrirem este documento, que fique em poder de Giovanni. Fechado em Londres aos 25 de novembro de 1815. Pietro.